Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura. E neste episódio vamos finalmente saber como será a volta para a casa de Wendy, João e Miguel. Antes da leitura, quero compartilhar com vocês, ouvintes, algumas curiosidades sobre o autor de Peter Pan, o James Barry e a Hora da Literatura. Vocês sabiam que quando Barry era criança, sua mãe lia para ele Robinson Crusoe? Olhem só que coincidência bacana! A professora Kate está lendo a história de Robinson Crusoe para as crianças dos segundos e terceiros anos. Ela posta episódios novos todas as segundas para o segundo ano e quarta-feira para os terceiros anos. Quando adulto, Barry, para escrever Peter Pan, ele se lembrou de suas leituras e foi buscar elementos na Odisseia, da onde ele raptou algumas sereias. Lembram-se dos episódios da Lagoa das Sereias? Pois é, e a coincidência com o nosso programa também se dá nesta informação. A professora Inês está lendo Odisseia para as crianças dos quartos e quintos anos. Ela posta sempre, às quintas e sextas, no blog da nossa escola. Quando o sino badalou, duas vezes na manhã seguinte, eles todos começaram a pular das camas. O mar estava agitado e Firula, o imediato, estava ali, segurando a ponta de uma corda. Todos os meninos colocaram roupas de piratas, com as calças cortadas na altura do joelho. Fizeram a barba e foram para o convés, com aquele andar de velhos lobos do mar, ajeitando as calças frouxas. Nem precisa dizer quem era o capitão. Bico e João eram o primeiro e o segundo ajudantes. Havia uma mulher a bordo. Os outros eram meros marinheiros e dormiam no castelo de proa. Peter já havia se agarrado ao timão, mas ele chamou todos os marujos e fez um pequeno discurso para eles. Disse que esperava que eles cumprissem seus deveres, como homens bravos que eram, mas que sabia que eles eram a corja mais vil do rio e da Costa do Ouro, e afirmou que, se o desobedecessem, iam levar uma surra de chicote. Essas palavras rudes eram perfeitas para lidar com marinheiros, e eles deram gritos eufóricos em homenagem a seu capitão. Peter, então, deu algumas ordens curtas e grossas, e eles viraram o navio na direção contrária, encaminhando-se para longe da ilha. O capitão Pan, após consultar as cartas náuticas, calculou que, se o tempo continuasse daquele jeito, eles iam chegar aos Açores no dia 21 de junho. Depois disso, seria mais rápido ir voando. Alguns deles queriam que aquele fosse um navio honesto, enquanto outros queriam que continuasse a ser um navio de pirata. Mas o capitão tratava todos como se fossem cães, e eles não ousavam expressar seus desejos para ele nem de forma coletiva. A obediência instantânea era o único caminho seguro. Magrelo levou uma dúzia de chibatadas por fazer cara de espanto quando o capitão o mandou medir a profundidade da água. Os meninos achavam que Peter estava sendo honesto, por enquanto, para despistar o Andy, mas que talvez fosse mudar quando ficasse pronta a roupa nova que, contra a vontade, ela estava fazendo para ele, usando alguns dos trajes mais perversos de gancho. Mais tarde, eles sussurraram uns para os outros que na primeira noite em que Peter vestiu essa roupa nova, ele ficou um longo tempo sentado na cabine, com a cigarreira de gancho na boca e com o punho cerrado, com o dedo indicador para fora, dobrado de forma ameaçadora, como se fosse um gancho. Mas, em vez de ficar observando o navio, nós agora precisamos voltar para aquele lar desolado de onde três dos nossos personagens haviam fugido de um jeito tão desalmado há tanto tempo. parece cruel ter esquecido da casa número 14 durante um período tão longo, mas pode ter certeza que a senhora Darling não está zangada conosco. Se houvéssemos voltado aqui mais cedo para olhá-la com solidariedade e tristeza, ela provavelmente teria dito: não sejam bobos, que importância tenho eu? Voltem já para lá e fiquem tomando conta das crianças. Enquanto as mães forem assim, as crianças vão tirar partido delas. Pode apostar nisso. Será, ouvintes? Mesmo agora, nós só vamos entrar naquele quarto que conhecemos tão bem porque seus ocupantes estão a caminho de casa. Estamos apenas chegando na frente deles e vendo que suas camas estão bem feitinhas e arejadas, e o que o senhor e a senhora Darling não vão sair esta noite. Por que as camas dos três deveriam estar bem feitinhas e arejadas se eles as abandonaram com tanta pressa, sem nem olhar para trás? Não seria uma boa lição se voltassem e descobrissem que os pais estavam passando um fim de semana no campo? Seria a lição de moral da qual eles vêm precisando desde que nós os conhecemos. Mas, se nós tivéssemos planejado a história assim, a senhora Darling jamais nos perdoaria. E vocês, ouvintes? Se vocês fossem os pais de Wendy, João e Miguel, vocês dariam uma lição neles? Sabem, uma coisa que eu ia gostar muito de fazer é contar para ela, usando o poder que só nós, autores, temos, que as crianças estão voltando, que vão mesmo estar ali na quinta-feira da semana que vem. Isso ia estragar completamente a surpresa que o Wendy, João e Miguel estão aguardando com tanta ansiedade. Eles estão planejando tudo no navio. Como a mamãe vai ficar feliz, como o papai vai dar um grito de alegria, como a Naná vai dar um pulo para abraçá-los primeiro. Mas eles deviam estar se preparando para levar uma surra. Como seria delicioso estragar tudo, contando a novidade antes de eles chegarem. Assim, quando os três entrarem no quarto, com aquele ar de superioridade, a senhora Darling não vai nem se oferecer para dar um beijo em Wendy. E o senhor Darling vai dizer com grande indiferença: ah, são esses meninos de novo. No entanto, nem por isso nós receberíamos um agradecimento. Já estamos começando a conhecer a senhora Darling e sabemos que ela nos daria uma bronca por tirar esse pequeno prazer das crianças. Mas, minha cara senhora, faltam 10 dias para a quinta-feira da semana que vem. Por isso, se nós contarmos logo tudo para a senhora, serão 10 dias a menos de tristeza. Sim, mas que custo isso teria? Tiraria 10 minutos da felicidade das crianças. Bom, se a senhora vir por esse lado, e por qual outro lado eu poderia vir? Como você vê, essa mulher não tem nenhum orgulho. Eu estava pensando em dizer coisas maravilhosas sobre ela, mas sinto desprezo por ela. E agora não vou dizer nenhuma. Ninguém precisa mandá-la deixar tudo preparado, pois tudo já está preparado. Os lençóis das camas estão arejados. A senhora Darling nunca sai de casa. E olhe só, a janela está aberta. Nós não servimos de nada para ela. E seria melhor voltarmos logo para o navio. No entanto, já que estamos aqui, podemos ficar um pouco e dar uma olhada nas coisas. É isso que somos, meros observadores. Ninguém quer nossa companhia. Então vamos observar e fazer comentários maldosos, torcendo para que alguns magoem.
Nossa, vocês não acharam estranho o narrador dizer que quer fazer comentários maldosos e que torce para que alguns comentários magoem? Eu não esperava por essa, ainda mais agora que as crianças estão voltando para casa. Eu esperava que o narrador fizesse comentários de saudade e de alegria. E vocês, esperavam por essa? Vamos ver, no próximo episódio, quais comentários maldosos são esses. Ah, e não saiam, hein, da frequência poética do programa A Hora da Literatura. E para a gente melhorar o nosso programa, peço que os responsáveis respondam à pesquisa sobre a rádio literária. Ela está lá, no blog da nossa escola, na aba Comunicados. As respostas da pesquisa serão consideradas no planejamento de 2021. Sintonizem na nossa rádio literária, no programa A Hora da Literatura.